Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Na entrevista de hoje, no Autores e Livros, a professora Margarida Patriota conversa com o poeta e ativista cultural Cleiton Mendes. Cleiton, que também é carteiro, busca distribuir versos com as correspondências que entrega e, assim, aproximar a poesia da vida cotidiana.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta carteiro ou carteiro poeta Cleiton Mendes, que se diz há um tempo paranaense, baiano e paulista. Em São Paulo, onde mora, Cleiton Mendes descobriu, como funcionário dos Correios, a poesia dos saraus. E não só se descobriu também poeta, como passou a distribuir sua poesia, seus poemas, com as cartas que entrega na qualidade de carteiro. Cleiton Mendes já publicou 3 livros, o livro Relatos de uma Insônia e os livretos Contraindicação e etc., todos reunindo seus poemas. Vamos agora conversar com o poeta. Cleiton Mendes, quando foi que você despertou para a poesia, tanto como leitor, digamos, apreciador, quanto criador, né, de poemas?
Eu sempre fui cercado de poesia, porque eu moro na Zona Leste de São Paulo, onde tem MCs, tem cantores, só que eu nunca soube que isso era poesia. Eu fui descobrir que era poesia em meados de 2014, 2015, quando um carteiro me levou para um sarau. Eu descobri que aquela linguagem também era poesia, a linguagem comum, a linguagem popular, também era arte. Então faz 2015, uns 3, 4 anos.
Então foi esse início pontual, assim, né? Ter ido a um sarau que despertou, assim, a sua sensibilidade, né?
Assim, eu sempre escrevia. Sim. Só que eu deixava guardado em diários, em cadernetas. Eu nunca imaginei que aquilo fosse poesia. Quando eu fui no sarau, eu descobri que era também.
E você passou a frequentar também saraus regularmente? É o tal sarau do Suburbano Convicto que você frequenta?
Isso, eu passei a frequentar saraus, passei a frequentar Islã é uma batalha de poesia também, que tem poetas com poesias naturais e tal. A partir de 2015, eu entrei nesse universo e não consegui mais sair.
E quando é que você resolveu reunir seus poemas em livro?
Então, foi no sarau, que eu conheci um escritor chamado Gilvan Miragaia, que ele tomou a poesia em mim e falou, meu, isso eu vou ter que publicar. Aí ele saiu da Zona Oeste, foi lá para a Zona Leste me ajudar a compilar esses meus rabiscos que tinha na minha caderneta. Então, foi um grande empurrão do Miragaia para eu lançar meu primeiro livro. Aí, quando eu lancei o primeiro livro, Relatos de uma Insônia, eu fui obrigado, vamos dizer assim, a apresentá-los em saraus e slams. Então, eu tentei todos os saraus de São Paulo, todos os slams, da Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. E quando eu fui ver, eu estava publicando outros livros, e apresentando o sarau. Foi uma coisa bem orgânica e bem natural. Já estava tudo pronto, só precisei de um empurrão.
Agora, você começou a distribuir, assim, volantes, né? Poemas impressos, assim, em papeletes com as cartas que você entregava antes ou depois de publicá-los em livro?
Então, esse trabalho, vamos dizer assim, esse ato de distribuir poesia, foi muito orgânico, porque quando o Carlos Malone me levou no sarau e eu descobri aquele universo, eu ainda não tinha livro publicado, mas a poesia estava em mim. E os clientes acompanharam esse processo de descoberta como poeta. Então, no começo, eu chegava e falava poesia, conversava sobre isso com os clientes. E eu levava poesias impressas de outros autores também. Então, começou antes de eu lançar o livro. E o livro veio depois, englobei as minhas poesias também nessa entrega, mas eu sempre entreguei poesia de outros autores.
Cleiton Mendes diz que sua profissão é ser carteiro e sua vocação é ser mensageiro. Você vê o poeta como um mensageiro?
Isso. O poeta, ele traz uma mensagem, seja de reflexão, seja de alegria, de sensibilidade. E eu juntei isso com carteiro. Então, é profissão carteiro e vocação mensageiro. Então, esse ato de entregar poesia também é um ato romântico, né? De trazer de volta o romantismo que as pessoas tinham, de escrever cartas e mandar mensagens. Também é vindo resgatar isso quando eu entrego uma poesia. Porque as pessoas que me recebem, agora só o carteiro. Hoje eu não quero conta, hoje eu quero poesia, viu?
Eu acho que os radio-ouvintes gostariam de ter uma ideia da sua poesia. Você poderia nos recitar algumas, declamar algumas?
Com certeza. Eu vou recitar uma poesia bem curtinha, que é o formato que eu entrego junto com as cartas. que é assim: nem sempre um sorriso no rosto é sinônimo de alegria. Às vezes, ele só está ali para disfarçar uma profunda melancolia. É uma poesia bem curtinha que às vezes vai junto com as correspondências.
Mais alguma, não?
Tem outra aqui. Tinha o peito cheio de cicatriz, mas carregava no rosto, ironicamente, um enorme desejo de ser feliz.
Esse é o gênero de poemas que você distribui com a correspondência, né?
Exatamente. A ideia é distribuir poesias curtas justamente para fisgar leitores novos, pessoas que não têm o hábito de ler, que não enxergam a poesia como algo próximo. Então, eu distribuo poesias curtinhas que é para fisgar essas pessoas.
Inclusive, você distingue, né, o livro que você publicou, Relatos de uma Insônia, dos livretos, né, que seriam contraindicação e etc. O que, que você chama aí de livretos?
Os livretos, porque tem essa característica de ser poesias curtinhas e de ser... Não tem editora, não tem nada, é totalmente independente. São livros de bolso, literalmente livretos, pequenos livros que eu consigo imprimir a um custo-benefício barato para conseguir vender a um custo-benefício barato. Porque produzir um livro é um processo trabalhoso. E muitas vezes as pessoas não querem dar um valor determinado no livro. Então a ideia do livreto, eu democratizo a poesia, sintetizo ela e fisgo leitores novos, consigo imprimir bastante, consigo vender bastante e consigo atingir um público maior.
E para terminar, eu gostaria que você também nos dissesse aonde é possível acompanhar o seu trabalho, quer dizer, entrar em contato com seus poemas.
Então, eu tenho o primeiro livro, Relatos de uma Insônia, ele está disponível na Amazon, e os demais trabalhos só comigo. Como é independente, me contacta pelo e-mail, pelo Instagram, e eu mando por correio, ou a gente se encontra em uma catraca de metrô. A gente tem independência assim. O Instagram é @poetacleiton. O Cleiton é C-L-E-Y. Instagram é @poetacleiton. E o e-mail é Cleiton, cleiton@hotmail.com.
Então está aí. Quem se interessar pelos poemas de Cleiton Mendes, o carteiro poeta, o poeta carteiro, aí está. Muito obrigada, Cleiton, e sucesso aí.
Eu te agradeço.
Tá na sua carreira aí de mensageiro, como de poeta também.
Ok, tchau.
Acabamos de conversar com o poeta e carteiro de São Paulo, Cleiton Mendes, autor do livro Relatos de uma Insônia e dos livretos Contraindicação e etc. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
E a gente continua falando de poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro traz poemas de Juan Ramon Jiménez e Augusto dos Anjos sobre o tema consciência.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da consciência e, por conta do tema, explicar o significado de verso heróico. A psicologia define consciência como um estado cognitivo não abstrato que permite que a pessoa interaja e interprete os estímulos externos que constituem a chamada realidade. Uma pessoa que não tenha consciência tende a desligar-se do mundo real e a não ter noção daquilo que acontece em sua volta. Sobre a temática, o poeta Juan Ramon Jiménez, que viveu de 1881 a 1958 e foi Nobel de Literatura em 1956, escreveu Consciência Plena, poema traduzido por José Bento. Levas-me consciência plena, desejante Deus, por todo o mundo. Neste mar terceiro, quase ouço tua voz. Tua voz do vento, ocupante total do movimento, das cores, das luzes eternas e marinhas. Tua voz de fogo branco na totalidade da água, do barco, do céu, traçando as rotas com prazer, gravando-me com fúlgido minha órbita segura, de corpo negro, com um diamante lúcido em seu dentro. Na literatura brasileira, quem se inspirou na consciência foi o poeta pré-modernista Augusto dos Anjos, que viveu de 1884 a 1914, publicou apenas um único livro de poesias, intitulado Eu, trazendo temáticas recorrentes sobre o pessimismo e a morte. Agora você ouve O Morcego, soneto de Augusto dos Anjos. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. O poeta compôs um soneto decassílabo do tipo heróico. Mas você sabe o que significa isso? Classifica-se como heróico o verso decassílabo, cuja acentuação tônica recaia sobre a sexta e décima sílaba poética. É o caso de meia-noite ao meu quarto me recolho. Existe ainda o verso sáfico, mas isso é assunto para outros encantos diversos. Voltando ao tema de hoje, na música, quem aborda a dicotomia entre corpo e consciência é o Oswaldo Montenegro, ao compor Incompatibilidade. Até semana que vem.
E bate louco, bate criminosamente o coração mais do que a mente, bate o pé mais do que o corpo poderia. E se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E caso fosse a incompatibilidade entre corpo e consciência, iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência esmorecer. Elimina-se o que o povo não precisa e não precisa pra pensar abdicado sem prazer. Se você dançar a noite inteira não significa da bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É busca do supremo equilíbrio num processo inteligente, sua mente traria seu perceber. Bate criminosamente, coração maducamente, bate pé maduco, corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Atingido pela plena consciência de que o corpo é decadência, faz a tua consciência florescer. E elimina-se o que o povo não precisa e não precisa pra pensar abdicado esse prazer. Dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio num processo inteligente, sua mente clareia sem perceber. Bate criminosamente, coração maduramente, bate o pé maduro. Cessar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente traiu sem perceber. E bate louco, bate criminosamente, coração maducamente, bate pé, mas o corpo poderia. Se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê. Com o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência esmorecer. E elimina-se do povo, não precisa e não precisa pra pensar, abdicar desse prazer.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio. Ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.